Só que do Legislativo, vamos com informação do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, está propondo uma nova reforma do poder em meio a toda a pressão de credibilidade, ou melhor, de descredibilidade, né, Marco? Que ocorre nesse momento em cima da instituição. Explica pra gente quais são os pontos, que reforma é essa? Seria realmente revolucionária?
Pois é, o ministro Flávio Dino apresentou uma proposta bem ampla de reforma do Judiciário, com mudanças que atingem desde o funcionamento do STF até a conduta de juízes e também servidores. Entre as principais medidas estão o fim da aposentadoria compulsória como punição para os magistrados, o endurecimento das penas para casos de corrupção, peculato e prevaricação envolvendo juízes, entre outras medidas, né, relacionado também a envolvendo não somente juízes, mas também promotores e advogados, além da revisão dos chamados penduricalhos e verbas extras pagas a membros do judiciário. Flávio Dino também defende a criação de filtros maiores para reduzir a quantidade de processos que chegam ao STF e também ao STJ, com o objetivo de tornar a justiça mais rápida e evitar também a sobrecarga dos tribunais superiores. Outro ponto importante é o uso da inteligência artificial, tá aí onde com certeza vai gerar uma grande polêmica. A proposta prevê limites e regras mais claras para o uso dessas ferramentas em processos judiciais, para evitar decisões automatizadas, sem controle humano e também garantir mais segurança jurídica. Imagine só, grandes decisões sendo tomadas a partir de uma pesquisa ou de uma orientação por inteligência artificial, e exatamente essa preocupação. A repercussão tem sido forte, porque a proposta mexe com privilégios, com poderes, com interesses dentro do próprio judiciário. Há ministros que veem a discussão como necessária, mas também existe resistência, principalmente em relação ao fim de benefícios e, claro, a redução das competências dos tribunais superiores. Vamos acompanhar ao longo dos próximos dias o desenrolar dessas decisões. Volto com vocês.
Valeu, Marco. O professor universitário Danilo Neves Pereira, que estava desaparecido em Buenos Aires, foi encontrado morto nesta segunda-feira. As informações são do jornal argentino La Nación. Vamos então com o David Gitarte, que vai trazer mais esse caso para a gente. Ele havia marcado um encontro por aplicativo, hein, David?
Exatamente, esses aplicativos de relacionamento. Na última terça-feira, então, ele relatou aos amigos, até mandou a localização desse encontro que ele teve com um chileno na capital argentina. E logo depois, ele desapareceu. Só que aí, depois de verificarem, né, os amigos ali em busca de informações do Danilo, o professor universitário, foi identificado que ele deu entrada no dia seguinte, na quarta-feira, dia 15 da semana passada, num hospital. Ele que estava com descompensação psicotrópica, ou seja, pelo uso de cocaína, conforme apontou o laudo, e perdeu a vida. Agora as investigações vão avançar, porque um amigo dele relatou que teve acesso ao celular do Danilo e encontrou uma discussão entre ele e o chileno com quem ele tinha marcado um encontro. Então a polícia vai identificar o que de fato aconteceu. Ele estava morando na Argentina há 5 meses. Ele é professor universitário, né? Fez doutorado no Rio de Janeiro. Antes de se mudar para a Argentina, ele estava fazendo doutorado de linguística aplicada na cidade do Rio. Ele trabalhou também na Universidade Federal de Goiás durante 12 anos. E depois que ele se mudou para a Argentina, tinha marcado esse encontro, desapareceu e agora foi localizado sem vida. Então a polícia argentina vai determinar quais foram as circunstâncias, se realmente se trata de uma overdose, se foi motivada por uma briga, quais foram as circunstâncias relacionadas a essa morte do Danilo Neves, de 35 anos. Eu volto com vocês.
Obrigada, David, pelas informações. Agora a gente retoma aqui no Jornal da Manhã as atualizações sobre a previsão do tempo para essa nossa terça-feira, de feriado com um Brasil muito diverso nas condições, Paula Nobre.
É isso, a gente vai falar de onda de calor, né? A gente já começou o Jornal da Manhã de hoje falando sobre a chuva forte na região norte do Brasil. A gente contextualizou bem essa situação, os mais de 150 milímetros de chuva em 24 horas na região norte. Ontem já choveu bastante também na região e hoje a tendência ali em Belém hoje é de 60 milímetros mais uma vez, ou seja, chuva forte e volumosa na região, o que é muito preocupante, a gente sabe. Antes de falar dessa chuva na região norte do Brasil, a gente tem que falar também da onda de calor. A onda de calor começou ontem na região central do país, áreas do interior do Brasil. Começou ontem, dia 20 de abril, vai até o próximo dia 26, com temperaturas excepcionalmente altas, tá, Bia? A gente está falando de máximas bem elevadas, acima dos 30, 35 graus em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas de Goiás também, interior de São Paulo, Oeste Paulista, Presidente Prudente, muito calor. E capital paulista não está na onda de calor, mas está na rota da temperatura muito alta, tá? A gente
pega um pouquinho aqui também.
Exatamente, porque a onda de calor, a gente precisa dessas temperaturas até acima de 5 graus, acima da média esperada para essa época do ano, e que não chova de fato, e essa vai ser a condição dessas áreas, pelo menos até o próximo dia 26 de abril. Mas eu já trouxe para vocês que aqui na capital paulista, os próximos 10 dias serão de tempo firme mesmo, não tem previsão de chuva por aqui também, tá? O que preocupa...
Tempo
os reservatórios,
seco.
Exatamente, tempo seco, os reservatórios, como a gente sabe, Cantareira na casa dos seus 44%. E tá em queda, tá? A setinha tá para baixo lá no site dos
Até
mananciais.
Porque depois no inverno a tendência é só secar cada vez mais, né? E
exatamente.
Aí não tem tempo hábil para fazer reserva.
Não tem, tendência de tempo seco sim nos próximos meses. A gente vai dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, que é o mapa de risco, que mostra justamente essas áreas de instabilidades na região norte e na região nordeste do Brasil. A gente ainda tem a Z-City, que é a zona de convergência intertropical. É ela que motiva essa chuva na região nordeste do Brasil e também aumenta essa as condições de chuva na região norte do Brasil. Então, atenção, mais uma vez, você que está no Amazonas, no Acre também, em Belém, no Pará, olha só, tem condição de chuva, está em vermelhinho, está em alerta.
Estado de emergência.
Exatamente, e a gente está falando de volume expressivo. Na região nordeste do Brasil, atenção, Maranhão e Piauí, que a chuva também pode ser forte nessas áreas. E aí na região sul do Brasil tem o nosso mapa de chuva que vai mostrar pra gente. Ontem a gente falava de um sistema de baixa pressão atmosférica. Esse sistema deu origem a um ciclone extratropical e este ciclone também vai demandar chuva na região sul do Brasil e dessa vez áreas da metade norte gaúcha, tá? Incluindo a capital Porto Alegre hoje. A chuva pode ser forte até o final da semana, espera-se até mais de 100 milímetros de chuva ali em todo o território gaúcho. Essa chuva começou na manhã de ontem. Áreas de Santa Catarina e Oeste Paranaense também. Agora, com onda de calor, não chove na capital paulista, na capital fluminense e também na capital BH. Muito sol, calor e temperaturas altas.
Feriado com tempo firme em São Paulo.
Muito bem. Temperaturas para hoje, temos elas. 28 graus para você que está aqui na capital paulista, 30 graus em Cuiabá, 29 graus em Manaus, 28 em São Luís, 31 graus em Campo Grande. Para você que está em Porto Alegre, temperatura mais baixa, máxima de 25 graus. E aí a gente deseja um bom feriado para quem está aproveitando, principalmente na região sudeste do Brasil, porque se você está na praia, você sabe que está calor por aí.
É, está aproveitando, né? Escutando a gente pelo celular, aí já olhando o mar. Depois das informações todas, é só curtir. Obrigada, Paulo.
Tchau para vocês dois. Tchau.
Vamos lá para a hora, minha amiga.
É isso. Seguimos por aqui. Jornal da Manhã. Já puxa a orelha assim, né?
9h27.
Repita.
9h27 da manhã.
Esportes. Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. Nesta terça-feira se inicia a quinta fase da Copa do Brasil, com a entrada dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E cinco jogos marcam a rodada desta terça-feira na competição nacional. Às 5 horas da tarde, Botafogo e Chapecoense se enfrentam no Rio de Janeiro. Pouco mais tarde, às 7h15, São Paulo, tricolor paulista, enfrenta o Juventude no estádio do Morumbi. 15 minutos depois, às 7h30, é hora de Grêmio e Confiança na Arena do Grêmio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E dois jogos acontecem às 9h30. Barra e Corinthians em Santa Catarina, Florianópolis na Ressacada, estádio do Avaí. E também no mesmo horário, Paysandu e Vasco da Gama no Mangueirão, em Belém. Esses os jogos desta terça. Um abraço. Jovem Pan.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
9:30.
Repita.
9:30.
Reto, objetivo, 9:30 da manhã. Hora da gente conversar com Fernando Rocha na nossa janela do Morning Show aqui do Jornal da Manhã. Qual que é o clima desse feriado por aí, Fernando? Bom dia.
Bom dia, meus queridos. Clima de feriado, dia de muito sol em São Paulo, mas as notícias não param, né? Vocês bem sabem disso. A gente vai falar que um dos ministros do STF está querendo arrumar a casa, colocar regras bem definidas. Será que está saindo a tão sonhada reforma no judiciário? Será que vem aí essa reforma? Tem magistrado resistindo e reclamando, dizendo que daqui a pouco os juízes podem trabalhar em regime de escravidão. Será? Ganhando mais de 90 mil reais. A gente vai debater tudo isso aqui no nosso sofá da discórdia. Vamos falar também da queda inédita de roubos em São Paulo, mas com números ainda estratosféricos. Nas alturas, um celular roubado a cada 10 minutos é muita coisa, né? Então, a dica é clara, a regra é simples. Não dê bobeira com seu celular e aproveite seu feriado com a gente aqui no sofá da discórdia. Cafezinho, pipoca, a sua escolha. Estamos esperando todo mundo daqui a pouco.
Valeu, Fernando. Bom trabalho.
Valeu, Fernando. Um abraço para você. Vamos agora com as mensagens aqui da nossa audiência, para você que nos acompanha e que sempre participa do nosso Jornal da Manhã. A Cris Gonçalves, tomara que 5x2 seja aprovado, ou seja, o fim da escala 6x1 e uma escala aí que tenha 5 dias de trabalho e 2 de descanso para a Cris Gonçalves. Obrigado pela tua participação, Cris.
Quem também participou com a gente é o Roberto Martins. Escala 5x2 vai gerar desempregados.
Duas visões diferentes.
É importante a gente abrir espaço para isso, né? Enquanto a gente mostrou aqui o recado da Cris, que é favorável à mudança da 6x1 para 5x2, o Roberto já está expressando aqui uma preocupação com o aumento na taxa de desemprego por conta dessa brusca alteração no formato da escala de trabalho.
Participe sempre do nosso Jornal da Manhã. Que bom ter vocês por aqui para a gente trazer opiniões diferentes, falar do contraditório e sempre jogar uma análise profunda para esses temas que estão no nosso dia a dia.
Um abraço. Não se esqueça, o nosso canal no YouTube é Jovem Pan News. Só você escrever isso lá na barrinha de pesquisas do YouTube, vai nos encontrar. A live está aberta. Clica no like e comenta à vontade.
E olha, a Caixa Econômica Federal passará a operar a partir desta quarta-feira as novas regras de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos então entender o que muda com essas mudanças. O que muda com as mudanças é maravilhoso, né? O que muda com esse novo processo? Conte aí, Danúbia Braga.
Olha só, vai ser bem importante, de acordo com os especialistas, essa mudança de faixa em valor ali de quem da renda mensal e também do valor dos imóveis, principalmente para a classe média, de acordo com os especialistas, que vinham tendo dificuldade de financiar os seus imóveis por conta dos juros tão altos. Então, agora as novas faixas de renda mensal, elas subiram da seguinte forma, ampliando esse alcance de imóveis até R$600 mil para quem tem uma renda de até R$13 mil. Então, também elevam ali os limites de renda e de valor dos imóveis de todas as faixas do programa. Segundo o governo federal, pelo menos 87 mil famílias devem ser, então, beneficiadas com essas mudanças. E aí a gente traz agora, então, a faixa 1 passou de uma renda mensal de R$2.850 para quem ganha até R$3.200. Faixa 2, de R$4.700 para até R$5.000. A faixa 3 passou de R$8.600 para quem ganha até R$9.600. E a faixa 4, para quem ganhava R$12.000, passou para R$13.000. Os novos valores máximos de financiamento, valores de imóveis, né, máximos. Faixa 1 e 2, de R$210.000 o imóvel até R$275.000, dependendo da localidade. Faixa 3, de até R$350.000, passou para até R$400.000. E a faixa 4, era antes até R$500.000, agora passou até R$600.000. Segundo o governo, né, a atualização dessas faixas inclui cerca de 31.300 famílias na faixa 3 e na faixa 4, 8.200 famílias devem ser beneficiadas. Então, com esse novo valor. O grande objetivo é proporcionar, então, essa possibilidade de comprar um imóvel em regiões melhores e também imóveis em outros estados. Então, por isso essa ampliação, até para facilitar com que essas pessoas consigam adquirir os seus imóveis. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia, pelas informações. O secretário da Fazenda de Minas Gerais, o Luiz Cláudio Gomes, foi exonerado. Rodrigo Costa, explica pra gente o motivo disso. Conta lá.
Turbulência no governo de Minas, Bia. Quem assume o lugar dele é a advogada tributarista Luciana Mundim, que é a atual secretária adjunta da Fazenda. O secretário, que é o Luiz Cláudio Gomes, ele estava à frente da pasta desde fevereiro de 2024. Antes, ele também já havia sido secretário adjunto. Em nota, o governador aqui do estado de Minas, ele agradeceu o período em que Luiz Cláudio serviu ao estado. Respondendo à sua pergunta, a saída dele é resultado de um desgaste com servidores da própria pasta e também grupos sindicais. Na última sexta-feira, o Luiz Cláudio demitiu o corregedor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda, responsável por apurar eventuais irregularidades internas, e toda a sua equipe. O ato foi publicado no Diário Oficial e logo no dia seguinte, sábado, a decisão acabou sendo revogada, o que deixou muito claro nos bastidores um mal-estar dentro da secretaria. Nas redes sociais, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual aqui de Minas Gerais, o Sindifisco, disse que antes da exoneração, né, que as atitudes do secretário, elas ferem a imagem da instituição e que ele teria perdido condições de comandar a pasta. Agora, portanto, vem essa exoneração do agora ex-secretário. Quem passa a responder aqui em Minas pela pasta é Luciana Mundim. Esse é o resumo desse imbróglio, dessa confusão aqui num final de semana prolongado de feriado dentro do governo do estado de Minas Gerais, que Matheus Simões acabou tendo que solucionar.
Valeu, Rodrigo. E o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, conquistou nesta segunda-feira em Madrid, na Espanha, o prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. O nadador mineiro de 23 anos superou outros 5 concorrentes na categoria de melhor atleta com deficiência, se tornou o único brasileiro a vencer o prêmio nesta edição. Outros grandes nomes do esporte brasileiro também estavam entre os indicados em diferentes categorias, como a skatista Raíssa Leal e o tenista João Fonseca, mas eles não conquistaram o prêmio. Parabéns aí ao Gabrielzinho, que sempre nos trouxe tanta felicidade em muitas das competições das quais participou com força e coragem. Um abraço, Gabrielzinho.
Nossa torcida sempre. Um homem matou a tiros uma canadense e feriu outras 6 pessoas antes de se matar no sítio arqueológico no centro do México. O local é visitado por milhares de turistas todos os anos. O lar das pirâmides pré-aztecas costuma ser um dos pontos mais visitados. Entre os feridos nesse tiroteio estão um brasileiro, uma colombiana também foi atingida com uma criança. Um canadense e 2 americanos também estão entre as vítimas. Eles foram levados para hospitais locais. O atirador foi identificado como Julio César Jasso Ramírez. O tiroteio, em plena luz do dia, chocou os turistas a menos de 2 meses do início da Copa do Mundo de 2026, onde também vai acontecer no México. Estados Unidos e Canadá também estão no roteiro do Mundial.
E olha, o Banco Regional de Brasília, o BRB, assinou um acordo para estruturar um fundo voltado à transferência de ativos que estão atualmente detidos por conta do caso do Banco Master. A nossa Beatriz Souza vai contar essa história agora. Fala aí, minha amiga.
Oi, Cine, bom dia mais uma vez. Pois é, o Banco Regional aqui de Brasília assinou um memorando de entendimento justamente para poder fazer a transferência desses ativos de operações do Banco Regional de Brasília com o Banco Master. Esse valor de referência de transferência é de 15 bilhões de reais. E segundo o próprio Banco Regional de Brasília, essa transferência de ativos é para poder fortalecer a estrutura da capital e também de sua liquidez do Banco Regional. Lembrando que esses 15 bilhões vai ser compostas por 2 parcelas. Uma parcela financeira com pagamento à vista de no mínimo de 3 a 4 bilhões e a outra parcela depois remanescente, estimada em um valor de 11 a 12 bilhões. Essa é uma das tentativas também do Banco Regional de Brasília para poder reestruturar as suas contas após todo o envolvimento com o Banco Master, as compras de carteiras fraudadas do Banco Master e também a tentativa de compra do próprio banco pelo Banco Regional de Brasília. A gente relembra também que o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso na última semana pela Polícia Federal, na quarta fase da Operação Complice Zero. Ele segue preso, inclusive nesta semana o Supremo Tribunal Federal vai julgar se vai manter ou revogar essa prisão. E todo esse esquema investigado pela Polícia Federal de pagamentos de propina que passam ali de 140 milhões de reais em imóveis de luxo para que justamente Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, pudesse viabilizar as compras dessas carteiras fraudadas, que somaram ali 12 bilhões de reais, e também a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Lembrando que esse fato relevante, que como é chamado esse comunicado do Banco Regional de Brasília para o mercado financeiro, ainda não está firmado, é uma tentativa, como eles dizem, que é um memorando de entendimento. Volto com você, viu, Cine?
Muito obrigada, Beatriz, pelas informações. Olha, na abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, o presidente Lula descreve a ampliação da extração de minerais críticos e terras raras para a transição energética digital. Só que disse que o Brasil não vai aceitar modelos que, segundo o presidente, reduzam o território à extração de recursos voltados a demandas externas. Vamos entender na fala do presidente.
Estamos ampliando em minerais críticos e terras raras essenciais para a transição energética digital. Não aceitaremos modelos que reduzam o nosso território à extração de recursos voltada a atender apenas demandas externas. Vamos assegurar que as riquezas do Brasil sirvam ao desenvolvimento da população e das empresas brasileiras.
Lula já falou sobre isso com esse tom outras vezes, supondo que o Brasil não seria recolonizado, como se outras nações com maior poder novamente voltassem para cá para simplesmente extrair as nossas riquezas e levarem embora. Só que mais do que também fazer e falar sobre as negociações, Lucas Merreiro, nós também precisamos nos mexer, porque o Brasil tem aqui uma das maiores reservas de terras raras, que são 17 elementos químicos extremamente relevantes no universo digital, de tecnologia, da indústria, inclusive militar, mas que a gente não sabe explorar.
Exatamente, Bia. São materiais muito importantes, sobretudo nessa era digital em que vivemos, né, na produção cada vez de novas tecnologias, na era das inteligências artificiais. Essas terras raras são peças fundamentais para a produção de tecnologia. E o Lula diz aí que não vai ser só mais para demanda externa, a gente não pode só ficar vendendo terras raras para outros países. Mas qual é a solução que ele oferece exatamente? Porque muito por culpa dele e do partido que ele comanda, no caso, o Partido dos Trabalhadores, o Brasil não tem uma indústria pujante para desenvolver essas tecnologias. Ou seja, nós temos as terras raras, mas nós não temos a capacidade de explorá-las efetivamente. O que resta para o Brasil é exportar, de fato, esses materiais. De novo, não temos indústria e isso se dá por conta do PT, majoritariamente, né, principalmente. Por conta dos desgovernos de Lula e Dilma, o Brasil nunca se industrializou corretamente. Ficou um país improdutivo, preso na lógica do assistencialismo, no privilégio do funcionalismo público, ao invés de fato, mergulhar de cabeça nessa nova era digital. Então não adianta agora o Lula fazer aquele discurso anticolonialismo, seja lá o que isso quer dizer, né, na cabeça de um esquerdista, fazer esse discurso de que o Brasil é soberano é fácil ficar repetindo. Agora, efetivamente, criar uma indústria para que o Brasil consiga desenvolver tecnologia e se colocar como um player sério perante a comunidade internacional, isso não acontece. O que acontece é o Lula indo para a Alemanha, falando como que os países devem lidar com as big techs e tal. Que tal o Brasil, em primeiro lugar, ter uma big tech, né? Ter algumas big techs, né? Ou seja, indústrias de tecnologia, para depois a gente começar a dar pitaco de como outros países devem resolver as suas questões com essas gigantes de tecnologia. Primeiro, vamos cuidar de casa, vamos explorar as nossas terras raras e desenvolver tecnologia de fato, depois ficar apontando o dedo na cara dos outros, né, senhor Lula?
Inclusive, o Túlio Nassi, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das terras raras e minerais críticos, porque o deputado Pedro Uczai, que é do PT, disse que recebeu com surpresa na Câmara dos Deputados a pauta com um projeto que trata dos minerais críticos e terras raras, inclusive com relatório do deputado Arnaldo Jardim. E aí o que ele diz? Que ele entende não ser adequado votar um tema tão complexo e de relevância nacional logo depois de um feriadão e ainda de modo remoto, que ele diz que um parlamentar, na visão dele, não pode está fora do plenário para decidir sobre um tema que envolve bilhões e o futuro da indústria brasileira. Ele coloca, inclusive, que a bancada do PT apresentou um projeto de lei para criar a Terrabras, uma empresa pública para garantir o controle nacional e a soberania sobre esses recursos. Como é que você avalia essa crítica que o deputado faz e, principalmente, uma contraproposta de que haveria necessidade de uma estatal para administrar esses recursos, hein, seu Túlio Nassi?
Olha, Evandro, eu vou infelizmente aqui citar aquela velha frase da hipocrisia: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O que vem acontecendo aí em relação ao governo federal, em relação ao Congresso, especialmente os deputados ligados aí ao governo federal, sobre o tema das terras raras? Muito falatório, façam o que eu falo, o Lula vai no exterior, fala muito sobre terras raras, mas na prática mesmo não fizeram nada. O nosso país tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, mas nós não temos mapeamento, não temos indústria, como bem falou o Lucas Merreiro, não fizemos a lição de casa e agora eles querem dizer, ditar quais regras têm que ser feitas. Existe sim na Câmara estudos, aí através do deputado Arnaldo Jardim, que é um deputado especializado no tema, estudos muito bons sobre como devem ser exploradas as terras raras para que o interesse nacional seja resguardado, mas esse tema não avança, porque nunca foi interesse do governo federal. Agora ele está levantando isso como bandeira eleitoral, mas na prática mesmo pouco se estuda. E aí no final, aos 45 do segundo tempo, já que o governo federal não fez nada, o Congresso adiantou e levou um projeto de lei, ele quer então levar o seu projeto, mas não é nem do governo federal, é dos deputados. O governo federal precisaria urgentemente fazer um grande projeto de lei e levar essa discussão no Congresso Nacional. Não levou até agora e agora quer sentar na janelinha dizendo que é dele o projeto.
E olha, Estados Unidos e Irã trocaram ameaças a poucas horas de expirar o acordo de cessar-fogo. A incerteza sobre uma possível retomada das conversas cresce entre ambas as partes no Paquistão. Donald Trump advertiu que este ultimato expira na quarta-feira pela noite, horário de Washington, ao classificar como muito improvável uma prorrogação da trégua. Em teoria, a suspensão das hostilidades, deveria terminar na madrugada de quarta-feira, horário de Teherã. Inclusive, Trump também advertiu que se as exigências americanas não forem atendidas antes do fim do cessar-fogo, muitas bombas vão começar a explodir. Trump já fez essa ameaça em outro momento e isso não aconteceu porque o Teherã já entendeu que tem o controle ali do Estreito de Hormuz e que isso é uma enorme arma. Como é que você avalia agora mais essa ameaça, hein, o Lucas Berreiro?
O Irã consegue controlar o Estreito de Hormuz, Evandro, muito porque não é necessário um gigantesco gasto para controlar aquele estreito. Eles conseguem fazer isso através de drones, né? Drones, inclusive, que o próprio Irã produz, né? A gente sabe que o Irã é um dos maiores produtores de drones do mundo. Chegou a exportar, inclusive, drones para a Rússia utilizar na guerra contra a Ucrânia. Então eles mostraram que mesmo estando sob ataque de duas megapotências, a americana e a israelense, eles conseguem manter o controle no Estreito de Hormuz. Inclusive, esse ataque ajudou muito a demonstrar a força do regime iraniano perante o mundo, né? De novo, mesmo estando sob bombardeio constante de americanos e israelenses, o regime continua forte. Claro, deu uma estremecida considerável, perderam vários líderes, perderam bases militares, mas isso só demonstra como esse regime consegue continuar sobrevivendo mesmo nesse cenário. E por parte dos Estados Unidos, perdão, o Trump não conseguiu demonstrar até agora nenhuma vitória significativa para os Estados Unidos, porque não houve nenhum ganho para os americanos. Até mesmo os próprios republicanos, os próprios apoiadores do Donald Trump estão percebendo isso. Toda essa guerra que inicialmente, né, começou lá com a promessa de que o regime cairia em 5 semanas, depois passou dizendo que não, na verdade eu vou acabar com as intenções de ter uma bomba nuclear por parte do Irã, depois disse não, na verdade eu só vou apreender aqui 400 toneladas de urânio enriquecido, depois disse, não, na verdade as intenções da guerra, os objetivos da guerra já foram cumpridos, quer dizer, tudo isso para a gente voltar para o status quo, para uma tentativa de voltar para o status quo, de fazer com que o Estreito de Hormuz seja reaberto. Definitivamente, isso tem sido um grande erro por parte do Donald Trump e está sendo uma derrota significativa para ele nessas eleições.
Sem dúvida, Túlio Nassa, um cessar-fogo é extremamente importante.
Você não queria dizer eleições, né?
Desculpa.
Tem eleições nos Estados Unidos, aí falei besteira no final.
Ele terminou e olhou pra mim e falou, eleição.
Deu uma bronca em mim mesmo aqui.
Vai lá, Bia.
Vai, fala antes, Túlio.
Eu acredito que a fome incontrolável do seu Evandro Cine passou para o Lucas Merreiro. É
Meu
por
Deus.
Isso que eles ficam trocando nomes, que eles ficam falando essas coisas. A gente precisa, Lucas, fazer mais apostas e levar mais café da manhã para o nosso querido Evandro Cine, agora para você também.
Vocês viram que a minha fama aqui nesse Jornal da Manhã está excelente, né? Praticamente um madrugador esfomeado, barriga vazia o tempo todo. Mas enfim, eu vou aceitar. Eu não vou discordar, não.
E a culpa sempre é de Evandro Cine também.
Eu sou a pessoa que está sempre fazendo um lanchinho aqui nos bastidores. Vamos seguir aqui com o Túlio Nassa agora para fazer análise sobre essa situação toda. O que eu ia te dizer, Túlio, é que justamente o cessar-fogo definitivamente é muito importante. A gente fala aqui numa contenção militar, mas não é a única capaz de estender uma bandeira branca relacionada a esse conflito. Então, com a continuidade ou não de um cessar-fogo, mesmo, mais uma vez, ele sendo extremamente relevante para essa guerra, não é a única arma que está sendo usada. A comercial tem um impacto, inclusive, globalizado muito maior.
Pois é, Beatriz, esse cenário é complexo e ele mais ou menos retrata o que Tolstói falava em Guerra e Paz, que ele dizia que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. O que acontece ali? Na verdade, Donald Trump não quer pagar o preço de uma única vez, o preço político de enfrentar o Irã e libertar ali o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos teriam condição total de enfrentar o Irã, retomar o Estreito de Hormuz, de resolver esse conflito de outra maneira, de maneira militar. Mas o preço que ele teria que pagar é muito alto, porque muitos ou até milhares de soldados americanos iriam voltar mortos para os Estados Unidos. É isso que ele quer evitar. E por essa razão fica esse jogo de xadrez, em que os Estados Unidos dão um movimento, faz um bombardeio, faz uma ameaça comercial, fecha ali o Estreito de Hormuz mais para frente, e depois o Irã diz que vai negociar, mas e percebe a sua força, porque os Estados Unidos não quer pagar esse preço de fazer uma intervenção terrestre e, portanto, endurece comercialmente, fazendo os Estados Unidos voltar atrás. Então, tudo isso, na verdade, está ligado ao que Sun Tzu dizia na Arte da Guerra, que a vitória está reservada para aqueles que querem pagar o preço. Donald Trump já está pagando um preço político muito alto e não quer pagar um preço maior. Por isso é que esse conflito se estende. Oxalá que ele possa ser resolvido diplomaticamente. A minha opinião, se ele será resolvido diplomaticamente, infelizmente é de pessimismo. Acredito que não. Eu acho que nós teremos uma escalada pior ainda desse conflito, Beatriz.
E a gente tem visto também, né, Lucas Berreiro, uma confusão nas informações, porque Donald Trump confirmou que havia já uma comitiva liderada por J.D. Vance, seu vice, a caminho do Paquistão. Aí depois vieram informações de jornalistas que cobriam ali a Casa Branca de que J.D. Vance estava lá ainda, na Casa Branca, não tinha partido. Em algum momento se disse até, se colocou em dúvida a possibilidade de J.D. Vance participar das negociações. E, ao serem questionadas, as autoridades iranianas informaram que viam com bastante ceticismo a possibilidade de um acordo com os Estados Unidos, porque elas não têm confiado muito no que Donald Trump diz e nem faz. Ou seja, até essa... há uma imprevisibilidade, inclusive naquilo que é comunicado pela Casa Branca. E isso traz bastante inconsistência também para qualquer possibilidade de análise futura, né?
A gente vê que várias estratégias que o Trump adotou ao longo dos últimos meses, até dos últimos anos, agora estão caindo por terra. Então, por exemplo, essa estratégia dele de jogar aquelas ameaças lá em cima e eventualmente se contentar com um pouco menos, essa jogada que ele dá, né, para alavancar o atrito, né, não está mais fazendo tanto efeito assim. Na verdade, está gerando uma desconfiança, está jogando contra ele mesmo. Assim como a incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela, que foi muito bem sucedida, ele achou que isso ia se repetir no Irã. Então vejam só como em diferentes lugares a história não é exatamente a mesma. O fato é que o Trump se contaminou pelo que os gregos chamariam de hubris, né, aquela arrogância extrema de que parece que tudo é predestinado, que se determinado governante está de acordo com o destino, com a vontade momentânea do mundo, né, para onde o mundo está caminhando, ele vai necessariamente ser bem sucedido. Só que não é bem assim que acontece. Ao ser contaminado por essa hubris, o Trump ficou cego e entrou numa guerra que nunca deveria ter entrado. E agora prejudica profundamente os Estados Unidos, prejudica profundamente o seu próprio partido, o Partido dos Republicanos lá nos Estados Unidos, e não consegue oferecer para a população uma demonstração de que foi uma boa ideia entrar nessa guerra, porque até agora os Estados Unidos não conseguiu absolutamente nada. Quem ganhou com isso na região, ali no Oriente Médio, foi Israel. E isso é uma crítica que o Trump vem recebendo muito por parte dos republicanos, dizendo que ele movimentou toda a máquina bélica da maior potência do mundo para beneficiar um outro país, no caso, Israel.
A gente vai agora conversar com o Bruno Rodrigues, que é jornalista da Jovem Pan News em Belém, no Pará, para nos atualizar, Bruno, sobre a situação por aí em relação às fortes chuvas. A cidade está com estado de emergência em decreto. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos dão o prazer dessa audiência. Olha, o governo do estado do Pará instalou aqui em Belém um comitê integrado de crise para responder aí os estragos causados pela forte chuva. A decisão veio após a capital registrar aí um dos maiores volumes de água dos últimos 10 anos, que deixou aí diversas famílias desabrigadas. A governadora Hanna Gassan e o prefeito Igor Normando se reuniram ontem, no final da tarde, para definir aí as prioridades, que seriam acolhimento, entrega de materiais de limpeza e a limpeza das áreas afetadas, né? Além de entregas de kits humanitários, como colchões e esse material todo de limpeza, né? E o remanejamento de famílias para locais seguros. O cenário é de crise, não só na capital. A Defesa Civil confirmou aí que cerca de 59 municípios paraenses estão em situação de emergência devido às últimas chuvas desse mês de abril. O comitê une forças do Estado e Prefeitura, envolvendo aí bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e a Secretaria de Assistência Social. A Defesa Civil está prestando suporte técnico para que as prefeituras consigam aí liberar recursos federais e estaduais com mais rapidez. A governadora Hannah Gassan se pronunciou sobre o assunto. Vamos ver.
Desde ontem nós estamos agindo no local de forma integrada, acompanhando as famílias, acolhendo as famílias, remanejando para locais seguros e também da mesma forma já entregando kits humanitários, colchões, material de limpeza, trabalhando conjuntamente para que a gente possa o mais rápido possível agir para amenizar os prejuízos causados.
A ordem agora é celeridade. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Bruno. Um ótimo trabalho e cobertura para vocês aí no Pará. Vamos agora àquela parte final aqui do nosso Jornal da Manhã, em que você fica sabendo o que é destaque para hoje. Começo então com nossa Beatriz Souza, que está em Brasília. Beatriz, o que você destaca aí que a nossa audiência precisa manter a atenção hoje, minha amiga?
A votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Amanhã tem essa votação nessa comissão desse assunto que todo o Brasil está de olho, viu, Cine?
De São Paulo também tem o destaque do David Diogo. Qual que é a informação relevante para essa terça, David?
Beatriz, vamos acompanhar o que o presidente da República em exercício disse ontem em Cubatão, na região metropolitana da Baixada Santista, de que o programa especial de sustentabilidade da indústria química será regulamentado nos próximos dias. Programa esse que deve liberar 15 bilhões de reais em créditos tributários ao longo de 5 anos.
Valeu, meus amigos. Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59 da manhã.
Um excelente dia para você, ótimo feriado. Amanhã, 7 em ponto, a gente está de volta com a segunda edição do Jornal da Manhã. Mas antes...
tem Roberto Nonato às 5 da manhã com a primeira parte.
Você fica agora com o Morning Show. Um grande abraço.
Fiquem com Deus também.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. Você sabe, hoje também é feriado, 21 de abril, feriado de Tiradentes, mas as notícias não param, as polêmicas também não. Porque, por exemplo, você está acompanhando, né? Tem ministro do STF querendo arrumar a casa, colocar regras bem definidas. E aí a gente pergunta, será que a reforma no judiciário vem ou vira pizza? Já também tem magistrado resistindo. Outros magistrados reclamando que daqui a pouco o trabalho do magistrado vai ser em regime de escravidão. Meu Deus do céu, será o escravidão que ganha 90 mil reais por mês? O nosso sofá da discórdia está prontinho para comentar tudo isso. Tem também a queda inédita de roubos em São Paulo, mas os números também continuam nas nuvens, nas alturas. Para você ter uma ideia, um celular é roubado a cada 10 minutos. Pode contar, 10 minutos. 10 minutos, um celular. 10 minutos, outro celular. E aí eu te pergunto, você está se sentindo mais segura, mais seguro nas ruas, mesmo com os números caindo, diminuindo? Então, você que está em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, deixe a sua opinião aqui nos nossos canais na internet, tem um WhatsApp prontinho te esperando, 11 91 3258 055. Quero acionar o nosso sofá da discórdia para começar logo comentando. Eu queria falar sobre a questão do judiciário. Jess, elegantérrima com esse esse óculos estilo 21 de abril?
Homenagem a Tiradentes.
Ô, Jess, a reforma no judiciário que tanto se fala, a gente vai repercutir muito isso hoje, mas existe aí você sente uma ponta de esperança no que a gente espera de uma reforma com regras mais definidas?
Sim, eu tenho esperança sempre, mas aí a gente tem que ver outra questão, né? Qual que é o clima para uma reforma do judiciário e qual será o molde dessa reforma do judiciário? As iniciativas, elas podem ter boas intenções, mas muitas das vezes elas encontram pesos e contrapesos e um certo grupo que tenta barrar isso dentro do próprio judiciário. Então, resta ver como que essa pauta vai seguir, principalmente tendo em vista que é ano de eleição.
Eu já vou para Brasília, mas eu quero ouvir também o nosso advogado do sofá, porque queria lembrar, Matheus, que a última reforma foi há 22 anos. Os itens que fizeram parte dessa reforma foram muito diferentes da nossa realidade hoje. O mais importante foi o seguinte: acabou a possibilidade, assim, os juízes e magistrados não podiam mais contratar parentes. Mas isso acontecia. Esse era o grande ponto da reforma no início dos anos 2000. Daqueles magistrados todos, dos ministros, só um. Existe até hoje, né? É o Gilmar Mendes. Muita coisa mudou em tão pouco tempo, né?
Fato, né? E a nossa esperança, a nossa expectativa é que essa reforma, ela evolua para, além de eu não poder contratar parentes, eu não posso estar envolvido, né, em qualquer tipo de processo que envolva os meus parentes. Que embora a suspeição e o impedimento eles já existam no mundo jurídico, parece que eles ficam muito subjetivos, ficam muito conforme a minha interpretação. E nós vimos recentemente vários escândalos envolvendo ministros do STF, com parentes, com amigos, favorecimentos ou pelo menos supostas questões que levariam à suspeição ou impedimento. Então, Fernando, vamos torcer, mas sendo muito franco, a minha expectativa é muito baixa. Eu acho que vai ser uma coisa para inglês ver mesmo, só para tentar melhorar a reputação do judiciário no Brasil.
Muito bem, eu ainda vou ouvir aqui Josias Teófilo, JT, o amargo, o bolo de rolo pernambucano e o herói de todas as resistências de volta aqui. Fez falta ontem, viu?
Sentiram saudade?
Fez falta ontem, fez falta. Vamos falar sobre isso? Vamos lá para Brasília? O ministro do STF, Flávio Dino, propôs uma revisão de competências do STF. Revisão de competências e também mais rigor para a corrupção de juízes. A pergunta que fica é por que algo que faz tanto sentido pode virar até alvo de resistência? Por que é tão difícil concordar com isso? Marco Viana está lá em Brasília, trabalhando também junto com a gente. Conta tudo, Marco Viana. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Olá, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, bom feriado. Olha, o clima aqui está muito bom, está bem legal, mas internamente no judiciário o clima fechou daquele jeito. Flávio Dino resolveu pisar num calo daqueles, apresentou uma proposta de reforma do judiciário que atinge desde o funcionamento do Supremo Tribunal Federal até privilégios de juízes e servidores. Aí já viu, né? Quando alguém fala em cortar benefício, rever penduricalho e apertar punição, o clima fecha bem rápido. A proposta prevê acabar com aquela velha história de aposentadoria compulsória como punição para o magistrado. Afinal de contas, convenhamos que ser afastado ganhando salário integral não parece exatamente castigo. Dino também quer endurecer penas para casos de corrupção, peculato e prevaricação envolvendo juízes, promotores e advogados. Outro alvo são os famosos penduricalhos. Auxílio disso, verba daquilo, benefício daqui e acolá. Tanta coisa que às vezes parece que o contra-cheque do judiciário virou até árvore de Natal, cheio de enfeite, cheio de enfeite pendurado. Essa é a sensação que nós temos. Mas não para por aí, viu, Fernando? A ideia é criar filtros maiores para reduzir a quantidade de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal e também ao Superior Tribunal de Justiça, numa tentativa de deixar a justiça menos lenta, digamos assim, menos abarrotada. Tem ainda a questão da inteligência artificial, com regras mais rígidas para evitar decisão automática. Afinal, uma coisa é usar tecnologia para ajudar, outra é deixar que um robô decida a vida dos outros, não é mesmo? Agora, claro, mexer em privilégio dentro do judiciário é como mexer numa tomada de geladeira. Todo mundo reclama, tem gente dizendo que a reforma é necessária, mas tem muita resistência também, principalmente de quem pode perder poder, benefício e conforto. Continuaremos acompanhando as cenas dos próximos capítulos dessa novela e saber se de fato tudo isso vai acontecer. Será? Volto contigo.
Marco, muito bom. Seguimos por aqui. Um bom trabalho para você, meu amigo. Bom dia aí em Brasília. Bom feriado, aliás. Parabéns a Brasília. Hoje é aniversário de Brasília. Valeu. Qualquer coisa chama a gente aqui. Muito bem, o Dino fala em resolver problemas concretos. Quais seriam esses problemas concretos, Josias Teófilo?
Ah, bom, o que não falta são problemas concretos do judiciário brasileiro, que é o judiciário mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo, né? E, bom, mas tem várias questões aí que são extremamente relevantes. Por exemplo, a questão de limitar a IA, eu acho que isso é importantíssimo. Porque, na verdade, é o seguinte, quem programar a IA vai estar controlando todas as pessoas. Se você deixar a IA decidir pelos juízes, quem programa IA vai mandar no mundo inteiro. Então é um problema sério isso aí. E não acho que deve... Até porque se você pensar, a gente está pagando caríssimo pro juiz e para ele decidir com IA. Pelo amor de Deus, né?
Não, se faz tirar o intermediário, fica o questionamento.
Ah, não, mas não dá para tirar o intermediário. A IA sempre vai ser programada...
Intermediário tá caro. Não, intermediário aqui é o sistema de...
Ah, tirar o intermediário. Tirar o juiz. Ah, então, mas eu acho...
Deixar só a IA?
Olha... Já tiraram até o motorista do carro, né?
É verdade. O que tinha mais...
Olha só, eu gosto muito do Exterminador do Futuro e esse é o grande... É um perigo, mas aquele filme... grandes filmes têm essa coisa de mostrarem arquétipo da experiência humana, que, de fato, ali a gente tem esse perigo, sim, de ser dominado pela máquina, ser controlado pela máquina. E já tem vários problemas surgindo aí com IA, gente que está fazendo análise com IA, gente que está fazendo coisas que deveriam ser trabalhos intelectuais feitos com IA e tal. Isso é um problema sério, tá? Agora, isso me parece, no momento que Dino está mandando essas propostas, que me parecem justas, mas me parecem propostas eleitoreiras visando estancar a crise do judiciário que afeta diretamente o poder executivo, ou seja, Lula. Então ele quer salvar Lula no final das contas. Então é essa impressão que eu tenho.
Mas tem outro problema também. Eu quero te ouvir, Henrique, porque o problema não é só o que o Josias está dizendo, não. Eu acho que o problema pode ser essa desembargadora do Pará, que diz o seguinte, que a categoria... Olha, você está acompanhando a gente aqui, está no carro, cuidado, para o carro para ouvir essa notícia. Para tudo que você está fazendo para ouvir o que eu vou dizer. Essa desembargadora, que se chama Eva do Amaral Coelho, ela disse que a categoria dos judiciários, né, dos desembargadores, juízes, pode entrar em regime de escravidão. Não, gente, ela falou isso, você não está acreditando? Então ouça você mesmo o que ela disse. Temos a sonora, Ellen Manager? Temos?
Que hoje a gente vive uma tensão enorme porque não se vai ter daqui a algum tempo como pagar nossas contas. Colegas estão deixando de frequentar gabinete de médicos porque não vão poder pagar consulta. Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu? Então, a situação que a magistratura vive hoje é essa. Nós não temos direito a receber uma gratificação por direção de fórum, vão ser cortadas, já cortaram. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão.
Coloca a música triste aí, por favor, Glauco Show. Porque tem que ser muito triste mesmo. É muito triste porque, segundo os dados do... A Jess está chorando. A Jess está chorando agora. Tá... Gente, essa desembargadora... Vou falar o nome dela de novo. A doutora Eva do Amaral Coelho, Tribunal de Justiça, lá do Pará, né? Ela recebeu R$117 mil. Mas aí teve desconto, por isso ela está reclamando. Então, o valor líquido foi de R$91.211,82. Gente, o que que faz com isso, Jess? O que que a gente faz com essa bagatela?
É difícil comentar depois de um discurso tão tocante. Desembargadora Eva, toda a minha solidariedade. Mediante esse momento de dor que vocês estão passando aí, de risco,
é de qualidade de vida.
Vulnerabilidade.
Né? Me pega muito o médico, o juiz está até deixando de frequentar os médicos por causa da ausência de pagamento. Vamos estabelecer aqui uma questão, né? Se a gente jogar só
alguns meses atrás tinha uma do café, não tinha também?
Tinha
que eles não conseguiam comprar
bastante,
café.
Né? Que no Rio de Janeiro
lanche.
Agora nem lanchinho tem, nem eles
lanche,
têm que pagar.
Que era triste também.
Era muito triste. Eu sou neta de um juiz e essa fala me emociona até por essa questão familiar aí. Gente, é absurdo, é totalmente descabível falar que uma pessoa que tem o padrão e a qualidade de vida do meu avô não vai conseguir pagar um médico.
Seu avô tá passando fome também?
Não, ele tá bem, ele é até favorável à medida. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente precisa ver o país que a gente tá. E é um destoar da realidade, apesar de neta de um juiz. Juiz é a classe que eu, particularmente, tenho menos apreço na sociedade. Muitas vezes, não porque eles não executem um belíssimo trabalho em relação à nossa democracia, em relação ao direito, mas por falas como essa, que acabam descredibilizando a classe toda e não apenas aqueles que o fazem. Então, quando a doutora Eva faz essa fala, você pode ter certeza que ressoa com certa antipatia para boa parte da população, que sabe que a realidade de uma pessoa hoje em trabalho análogo à escravidão é a realidade muito difícil e de muita dor. Então, a mera comparação com isso não soa não apenas de bom tom, mas soa extremamente violento até, extremamente patético, para usar a palavra aqui correta. Não dá para a gente... Parece que é uma piada. E assim, por mais que eu ache, eu acredito que tenha que se discutir essas questões salariais, essas questões de progressão de carreira, o mercado privado de fato paga melhor para esses grandes aí, advogados e etc. Tem também uma questão que é você é um funcionário público e aí tem que ter as devidas limitações. O teto é 46 mil, ela ganhou 117. Como que isso acontece,
gente? Mas teve desconto. Você está sendo injusta com ela. Ela teve
desconto. Ela pagou de imposto.
Prejudica a remuneração.
O imposto choramos juntas, é desembargador. Aí 91 para 46 ali tem uma diferença gritante.
Mas vocês tinham comentado do negócio de IA? Olha, o IA tá cenzão aí. A média das assinaturas está compensando mais, né? Jogar para IA, você resolve 500 processos lá, poxa.
E é triste a gente ver o tamanho do distanciamento, né, da realidade que ela vive. Porque para ela se lamentar, né, ela se colocar numa situação vexatória como essa, eu tendo a acreditar que ela realmente... Ela acredita no que ela diz. Porque
claro, ela tem coragem também. Vale a coragem. Doutora Eva, que coragem, né?
É um lamento, né, Fernando?
Admirável, admirável.
A gente tem uma sociedade endividada, muita gente aí custando ter o que comer. A doutora que, janeiro e fevereiro acumulado, ela já tinha recebido 227 mil, tadinha. Né? Em março, ela recebeu só esses 91.200 líquidos. Então, dá para entender, né? É o cafezinho do Rio de Janeiro agora. E a doutora Eva, é curioso, porque ela foi destaque há alguns anos num escândalo de Carajás, quando ela se posicionou muito firme, inclusive, contra os militares na época. Então, ela tem uma conduta e um histórico até bonitos no judiciário, mas agora mancha a história dela aos 74 anos.
Pois então, agora, eu quero chamar a atenção da nossa audiência para que o seguinte, o trabalho no judiciário segue, continua. Por exemplo, na rotina de todo dia do judiciário, a ministra do STF, Carmen Lúcia, seguiu o entendimento do relator Alexandre de Moraes e votou, nessa segunda-feira, pela condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Como o Eduardo Bolsonaro vai colecionando essas questões aí, né? Por causa da difamação, dessa vez a difamação contra a deputada Tabata Amaral. A decisão ainda depende dos votos do Cristiano Zanin, Flávio Dino, e o Eduardo segue lá nos Estados Unidos, como a gente sabe. Ele pode ser condenado a um ano de prisão, além de multa. O que aconteceu? Essa ação foi movida pela Tabata Amaral, que se queixa de uma montagem compartilhada por Eduardo. Essa publicação afirmava que a deputada havia elaborado um projeto de lei de distribuição de absorventes em espaços públicos para beneficiar o empresário Jorge Paulo Leman. Lembra disso, Henrique? Lembro disso. E acho válido a condenação. Espero os votos dos outros dois ministros. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ainda vai colecionar muitas condenações. Eu só quero ver como ele vai cumprir essas condenações não estando aqui. Eu acho que essa é a preocupação maior. Pelo menos a multa ele consegue pagar. Talvez aí vi um pix, ele manda para cá,
quita a multa e deixa a prisão para depois.
Quando a gente fala de regulamentação das redes, a gente toca em questões parecidas com essa, Jess. Você que defende tudo, que pode tudo, ele fez uma ilação, ele fez uma associação do Jorge Lehmann a uma empresa que seria dona desses absorventes que poderiam ser distribuídos e que nunca teve essa relação. Aí virou uma notícia. Você acha que está valendo, que isso faz parte do jogo?
Eu nem preciso achar nesse caso, porque aqui ele fez, ele ainda era deputado, né? E aqui tem um artigo na Constituição que protege quaisquer falas. Não tá quaisquer falas menos essas ou aquelas, tá quaisquer falas. Então, assim, a minha visão nesse caso, tanto pra direita quanto pra esquerda, é a mesma.
Eu Você, acho que ministra, crime, votaria?
Votaria contra.
Você não condenaria o Eduardo?
Não, não condenaria, por quaisquer falas. Então, quando a gente olha para os crimes de honra, isso tá ferindo essa lógica dos quaisquer falas. E vamos ser justos, então. Então, vamos condenar o Eduardo. Mas nós vamos condenar quem do PT fez aquela postagem com o irmão dele essa semana falando do Banco Master e fazendo uma ilação? Não, afirmando uma correlação entre a casa de Flávio Bolsonaro. Isso, a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso quando a Gleisi Hoffmann, ex-ministra, deputada federal, chama o Deltan Dallagnol de criminoso? A gente vai fazer isso quando a gente vê tantas e tantas figuras da esquerda atacando a honra e colocando aí o Nicolas num jatinho que nem se há confirmação se era ou não de uma empresa.
Mas só vou dizer, ontem você falou, ninguém discordou de você. Mas hoje assim, o herói dessa existência
não,
está aqui.
Não, mas a questão é, a gente
só
vai
que
fazer
se você se sente incomodado, se você se sente incomodado, processe. É simples.
Não, mas não é
você pode processar.
Você vê que você não respondeu a minha pergunta.
Os processos acontecem. A questão que a Jess está trazendo é, na hora de julgar uma situação que às vezes é até mais crítica e grave, que é um apontamento de um crime de forma direta, você comprou essa casa porque o Banco Master te favoreceu, sem prova, sem qualquer tipo de conteúdo, isso quando é processado, chega lá na frente, não vira nada. Agora, uma questão de que é muito menor, que pode até beirar a censura, né, perde essa liberdade e ainda beira também a ferir uma proteção que o parlamentar tem para poder falar, é diferente da gente. Eu, cidadão comum, eu não posso falar o que um político pode falar. Então, o que a Jess está trazendo